Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Perspectiva Tupiniquim. Aqui quem fala é Matheus Torquato, diretamente do País de Gales. E esse é o nosso 5º episódio, correto, Gabriel?
É isso aí, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Gabriel Bartolazzi, falo diretamente da Austrália. E para você que é novo aqui no nosso podcast fala sobre a vida de brasileiros, né? A nossa perspectiva fora do Brasil, em outros países. E no episódio de hoje, falaremos sobre o que, Matheus?
Hoje falaremos sobre expectativa versus realidade, correto? Então, quando a gente sai pela primeira vez do Brasil, no meu caso, você sempre tem aquelas... Você imagina aquele cenário, você pensa que vai ser daquele jeito, você tem aquela imaginação e nem sempre é o que você esperava, né? Às vezes você é surpreendido positivamente ou surpreendido... Pode ser surpreendido negativamente também, né?
É isso aí, eu acho que... Todo mundo tem uma imagem, né, do país em que elas vão morar, você tem aquele estereótipo de repente, aquelas coisas que você acha que vai ser tipo de filme, e aí você chega no lugar e não tem nada a ver, ou às vezes algo que você esperaria que fosse ruim, na verdade te surpreende, né, e algo muito bom.
Interessante. Então eu vou falar uma primeira coisa aqui, Gabriel, que eu acho que até é relacionado ao episódio passado que a gente falou, o episódio 4 sobre a síndrome de vira-lata. E eu me lembro que você mencionou aquilo que quando você vê uma pessoa no exterior, no Brasil, vamos dizer assim, um gringo no Brasil, ele é meio que venerado, a galera dá muita atenção pra ele, pergunta e quer ser amigo e chama pra participar de tudo e tudo mais. Então tem aquela... A gente quer entrosar essa pessoa de fora, né? Então eu já vi isso durante... Já presenciei isso durante minha vida. Eu lembro que quando eu estudava no colégio, acho que foi um turco fazer intercâmbio lá e ficou na minha sala. E eu lembro que foi exatamente assim, todo mundo queria ser amigo dele.
Fazia várias perguntas, né?
Exatamente, você pergunta, ele falava inglês, você queria falar inglês. Então tem toda aquela interação. E eu confesso que quando eu saí do Brasil pela primeira vez, eu achei que seria a mesma coisa, assim. Eu fiquei, pô, vai ser massa aqui, eu vou ser paparicado, eu sou do Brasil, a galera vai querer saber sobre o meu país... O que é que tem no Brasil, o que é que eu faço. Então eu confesso que eu saí meio assim, achando que eu seria especial. Eu achei que ia ser muito paparicado.
Mas você acha que você seria paparicado por você ser do Brasil ou por você ser de fora?
Não, achei que por ser de fora, porque como eu falei, no Brasil acho que a gente faz isso com quase todo mundo, né? Porque não importa se você... É americano, europeu, japonês, mas nesse caso foi um cara da Turquia, que nem é desses países que a gente se espelha tanto assim, vamos dizer, que é um país norte-americano,
um país... País famoso, né?
Mais famoso, outro, exatamente, um país mais famoso, mas mesmo assim, acho que não diferenciou de onde ele era. O que fez mais a diferença é que ele era estrangeiro. Então eu imaginei que quando eu saí do Brasil pela primeira vez, que ia ser assim, fiz, pô, o cara de fora, vamos enturmar ele e tudo mais... E quando eu cheguei, cara, foi a primeira vez que eu fui pro Reino Unido, assim, eu vi que era só mais um. Não teve nada disso de tratamento especial, de olha lá, de querer saber mais. Porque tudo bem.
Como é que é a vida no Brasil?
Exatamente, não teve muito isso. Mas eu acho que, por quê? Porque, tudo bem, eu era um brasileiro fora, morando no Reino Unido, mas do meu lado tinha um francês, do meu lado tinha um japonês, do outro lado tinha um canadense, do outro lado tinha um turco, e tinham 14 nacionalidades no meu metro quadrado, assim. Então, a minha expectativa é que eu fosse, assim, o diferentão, o senhor das atenções, mas, na verdade, eu era só mais um.
É, você falou isso, eu fiquei lembrando que, realmente, quando eu fui também, eu ficava esperando nessa questão de, ah, não, vai ser fácil, digamos assim, fazer amizade lá simplesmente por eu ser de fora, entendeu? As pessoas vão me olhar com... Ah, o cara é de fora, vamos entrosar com ele aqui. Mas é igual você falou, assim... Na Inglaterra, então, cara, 20 nacionalidades por metro quadrado mesmo. Então, aquela coisa de especial que você teoricamente tinha, né? Você não tem mais, você perde, né? E no meu caso, eu... Além da questão de ser de fora, eu achava que eu seria especial por ser brasileiro, entendeu? Porque o brasileiro tem aquela imagem, tipo, bacana, né? Digamos assim, um cara gente
descolado.
Boa. descolado, é, sei lá, vai fazer sucesso, entendeu? No, fora do, do Brasil, em termos assim de beleza, de tudo, né?
Que isso, hein? Modelo.
Modelo quase, mas assim, a realidade se mostrou bem sombria, né?
Que isso? Sombria, que pesado.
Exagerei. Mas assim, foi realmente fora da expectativa, né?
Ah, entendi.
O que a gente viveu lá, né, em relação a isso.
É, a expectativa era que eu fosse fazer sucesso total por ser de fora, mas a realidade foi que era apenas mais um. Eu notei que entre pessoas de fora, existe de certa forma essa curiosidade.
E um outro exemplo mais detalhado dessa questão de você fazer sucesso, né, só por você ser de fora, digamos assim, é que eu achava que as mulheres de lá, né, iriam, só por eu ser brasileiro, já iriam me olhar com melhores olhos, digamos
sua
assim.
Sua sedução brasileira iria...
Exatamente, isso aí é uma coisa automática, né? Mas aí a realidade foi bem diferente disso, então...
Foi oposta?
Foi oposta a isso, foi bem... Não é que foi oposta, mas não foi... Não correspondeu às expectativas, entendeu? Aquela questão mais assim, de estereótipo, sabe? De... Bom, de repente é porque... Não.
Aí quer dizer que você ficou triste, passa?
Não, triste não. Mas não...
Desapontado.
Um pouco desapontado, entendeu? Mas eu acho que era mais uma questão de cultura, porque lá na Inglaterra...
Você criou uma falsa expectativa, então.
Era uma falsa expectativa, sim. Não era uma coisa que, de repente, fazia muito sentido, sabe?
muito boa. Teve outra coisa, Gabriel, que eu tinha uma expectativa muito grande, especialmente pelo que a gente ouve no Brasil, que talvez tenha sido a minha experiência que eu não notei isso, mas é relacionado à pontualidade britânica. Então, no Brasil, a gente escuta muito aquilo da pontualidade britânica, que você não marca o horário nem pelos minutos, é pelos segundos. Vamos encontrar às 8h40 e 27 segundos. E eu tinha muito claro pra mim que isso era um fato, que era desse jeito. Mas, cara, pelas experiências que eu tive e que eu ainda tenho, que eu ainda moro no Reino Unido, eu não percebi essa pontualidade britânica. Foi uma quebra de expectativas muito grande. Então a realidade é bem diferente. De novo, essa é a minha experiência. Mas assim, eu vi que ônibus atrasa. Se você tem uma reunião, a reunião pode atrasar também. Então aquela expectativa que eu tinha que tudo era milimetricamente, começava ali no milésimo, no segundo, não foi atendida. Foi realmente uma quebra de expectativa. Talvez tenha sido a minha experiência, mas eu conversei com outros colegas também que moraram não só em Gales, mas na Inglaterra, no Reino Unido, e me falaram essa coisa similar.
Mas você diz em relação ao transporte público ou em relação tipo, às pessoas mesmo? Porque pelo que eu me lembro, assim, a questão do ônibus, pelo menos, era no minuto. Dava ali 12h34, o ônibus chegava, ou eu tô enganado?
É como eu falei, talvez é da experiência de cada um, mas eu acho que isso vai muito da experiência pessoal, porque no meu caso aqui, eu lembro do ano passado, não só o transporte público, eu lembro dele chegar atrasado, ou até casos dele não vi nem a pau, tipo, nem no horário que era pra vir, nem no próximo horário não vi de forma alguma. Então...
É, mas assim, é algo que você acha que se repete pras pessoas também? Vamos supor, você tem uma festa, ou você vai marcar de sair com a galera pra um pub. Vocês marcam ali 7 da noite. A galera chega às 7 da noite ou... Você chega às 7 da noite?
Não todo mundo. Assim, boa. Boa pergunta, assim. Chegava. Quando eu cheguei aqui, eu adotei pra mim que essa pontualidade britânica era um fato. E eu fui seguir a risca. Mas eu vi que toda vez que marcavam assim, às 8, eu chegava às 7h55. Chegava não só na hora como chegava 5 minutos antes. Eu ficava esperando lá, feito um bobo... 10, 20 minutos. Então eu fiz, que nada, vou chegar no horário brasileiro.
Mas assim, essa cultura da pontualidade, porque é engraçado, porque aqui na Austrália, por exemplo, é uma colônia da Inglaterra, né? Mas aqui a galera não é pontual, entendeu? Mas isso é muito pessoal, é claro, depende da pessoa. Mas não dá pra fazer o estereótipo, entendeu? Então, pelo visto, não dá pra fazer o estereótipo... Assim, ter o estereótipo, mas ele não se cumpre aí na Inglaterra, né? Da questão da pontualidade. Né?
É, entendi. Vale a pena falar que a gente tá falando das nossas experiências, né? Então, isso aqui foi a minha percepção que eu tive no momento. Talvez pra outra pessoa que mora na mesma cidade que eu seja diferente. Então, é importante enfatizar isso aí.
Tem mais algum exemplo, Matheus, de alguma... alguma expectativa que não se cumpriu ou que foi melhor do que você esperava?
Tem sim. Esse foi um exemplo peculiar do Canadá. Então, acho que quando eu, antes de ter ido pro Canadá, acho que eu tinha visto neve, sei lá, uma vez na minha vida. E uma neve meio capenga, assim. Então, Canadá neva muito, neva bastante. E eu ficava olhando aquelas fotos e falava, pô, bicho, que sensacional. Neve é muito bonito, deve ser massa morar na neve. Aquela coisa branquinha e legal pra tirar uma foto. E você cai, faz anjinho. E, porra, bonito,
faz o
né?
boneco de neve.
Faz o boneco de neve. Deve ser muito massa. Você tem uma bebida pra gelar, você só coloca fora de casa lá e gela. E eu tinha essa expectativa que era um sonho morar na neve. Muito legal. E eu fui pro Canadá, lá na cidade de Ottawa, morei, onde eu peguei menos 30 graus de temperatura.
Você foi no inverno pra lá?
Eu fiquei do inverno até o verão.
Entendi.
E assim, a expectativa que eu tinha era que morar em um lugar com neve seria só lado positivo, seria muito massa. E realmente é durante a primeira semana. Porque você tá, acho que meio naquela fase da lua de mel, né? Que a gente falou lá no episódio
sim,
de Choque
sim,
Cultural.
Sim, que é novidade, né?
Pô, é novidade, é muito bonito, é legal. Você anda na neve e faz aquele barulhinho de efeito sonoro de filme. E, pô, até meio chique, assim. Eu acho, caramba, tô morando num lugar que neva.
Tô arrumado pra sair.
Arrumado, coloco o casacão. Então é bem legal. Mas, cara, depois da primeira semana, aquilo já começa a encher o saco. Porque neve entra na sua meia, entra aqui no, na brechinha entre o cachecol e a manga da camisa, a gola da camisa. E neve fica no seu sapato. Então quando você entra dentro de casa, tem neve no seu sapato que começa a derreter. Aí meleca tudo, aí você leva sujeira pra casa toda. E se você dirige também, neve acumula na sua garagem. Então você tem que tirar a neve com a pá pra liberar o caminho. Se você dirige também, você tem que colocar aquele produto lá pra degelar o para-brisa. Então, quando você começa a ver isso, começa é mais encher o saco do que agradar, tá ligado? E sem falar os tombos que você leva na neve, né? Neve barra gelo. Porque, assim, andar na neve é relativamente tranquilo se você tiver o tênis apropriado que não molhe por dentro e tudo mais. Mas nesses locais que neva, às vezes a neve derrete e depois congela de novo em forma de gelo. E é aquela camada bem fina de gelo que você não consegue ver. Então você tá lá andando a pé e tudo mais, quando você vê, você já tá no chão. Porque você pisou na camada de gelo que escorrega muito absurdamente e você toma cada capote. Pelo menos eu tomei uns dois de tipo de machucar. Você toma que o isso. Pé vai pra cima, a cabeça vai pra baixo, você só cai feito um pacote no chão. É feio, é muito feio. Então a questão da neve, eu tinha expectativa que seria sensacional, mas foi só durante a primeira semana. Depois disso, acho que foi só
pra passar raiva, né?
Só inconveniente, exatamente.
Aproveitando um gancho que você falou do clima, aqui na Austrália, normalmente as pessoas têm um estereótipo, né, de ser o país do surf, né? O país, enfim, tropical, que é um calor igual do Brasil. Mas aqui onde eu tô, por exemplo, que é em Canberra, cara, de falar que o calor aqui, realmente, no verão faz um calor.
Parece Natal.
Parece o Rio. 40 graus ali, sem vento, sem nada, é só. Ou aquele vento que é um vento quente, né? Te assa. Mas, cara, no inverno aqui faz um frio. Mas um frio que... Nossa senhora, sério. Eu lembro que quando eu comecei aqui na casa, porque lá em Swansea, né, aí onde você tá, as casas elas são projetadas pro inverno, né? Então, cara, tá 0 graus do lado de fora, mas dentro de casa tá... Enfim, você fica sem camisa que tá quente. Mas aqui é um frio. E assim, eu lembro que logo no início do inverno eu andava sem meia na casa. E a casa é piso frio, né? Então, meu dedo, cara, o dedo do pé começou a parecer que tipo aquelas queimaduras de inverno. Sério. Aí eu olhei e falei assim, que isso? Aí eu até conversei com a minha prima e tudo mais. Ela falou assim, ah não, isso é queimadura de inverno e tudo mais. Eu comecei a usar meia grossa dentro de casa. Porque, cara, é muito frio aqui no inverno. Chega até menos pouquinhos aí, menos 3, menos 5. Então assim, pra Austrália, né, você não imagina isso, né? Que vai ter esse frio todo, né? Então, a realidade foi um pouco diferente da... da expectativa.
Sua expectativa era que a Austrália era verão ano todo.
Era tipo o Brasil, exatamente. É verão, praia e surf, né? É o estereótipo, né?
Entendi. Show. Eu tenho outro exemplo aqui de expectativa e realidade, que esse é mais particular do Reino Unido. Que assim, antes de vir pra cá, você estuda, né, que o Reino Unido é formado de quatro países, que são Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia. E antes de vir, minha expectativa era que, tipo, seria basicamente a mesma coisa. Seria tudo um bolo só, você não notaria muita diferença entre um e outro. Mas morando aqui, cara, você vê que existe uma diferença notória entre esses países. Então isso me surpreendeu bastante. Você percebe em diversos fatores, incluindo o idioma, o sotaque é muito forte. E até questões políticas. Você vê que a Escócia, eles têm toda aquela questão de querer ser independente do Reino Unido. Já teve até um plebiscito para se desassociar do Reino Unido. Então eu achava, eu tinha esse estereótipo, como você falou, que o Reino Unido era meio que uma coisa só, que era tudo...
Que a cultura era bem parecida, não mudava muito entre um país e outro.
Exatamente, eu achava que era tudo parecido, tudo igual. E não, chegando aqui, a realidade foi que realmente, de fato, são países diferentes. A língua é a mesma, todo mundo fala inglês, mas aqui no País de Gales falam inglês e galês. O sotaque é muito diferente do sotaque na Inglaterra. Eu tive a oportunidade de visitar três desses países, só não fui na Irlanda do Norte. Mas em cada país que você está, você vê uma diferença notória entre eles. Então essa aí foi uma quebra de expectativa bem, bem marcante, porque eu não achava que seria realmente diferente.
Entendi. E assim, a gente até agora falou só de expectativas que a princípio eram boas, né? E a realidade se mostrou diferente, no sentido ruim. Mas tem o lado contrário, que você às vezes não esperava nada, ou esperava algo ruim, e a realidade se mostrou bem diferente, assim, algo positivo. Pra começar, eu tenho uma questão, na verdade, que... Assim, eu não tinha expectativa nenhuma antes de viajar pra Swansea, antes de fazer o intercâmbio. Não tinha tanta expectativa em relação à questão de poder viajar dentro da Europa, por exemplo. Não era algo que, assim, eu imaginaria que pudesse ser fácil, pudesse ser economicamente viável e tudo mais. Mas uma vez estando aí em Swansea...
Até porque viajar dentro do Brasil é bem caro, né, às vezes.
É, exatamente, porque justamente no Brasil, por exemplo, eu conheço pouquíssimos estados, quase nenhum. Justamente porque é caro, né? Não é tão simples você viajar dentro do Brasil. Então, quando eu fui pro Reino Unido, né, pra Swansea, eu imaginava que, assim, eu não tinha expectativa de poder viajar tanto ou com uma frequência maior, justamente porque eu imaginava que não seria tão viável, né? Mas aí chegando lá, você percebe que, cara, tem tanta empresa, como eles chamam, low cost, né, que é de baixo custo, que você, cara, às vezes com quase nada de dinheiro, você consegue fazer uma viagem pra um país diferente, pra mais de um país.
Fora do continente europeu, né?
Exato, fora do continente europeu às vezes, sabe? Pois é, e assim, e são viagens que, cara, às vezes fica no mesmo valor, você conhece vários países, por uns 2 semanas, vamos colocar, e fica às vezes no mesmo valor de uma viagem de 1 semana em outro estado no Brasil. Então, isso me surpreendeu bastante, sabe? Essa possibilidade de você conseguir conhecer vários países, várias culturas, com um preço, com baixo custo, né? E, enfim, e também com um tempo pequeno, né? Porque tá tudo muito próximo, então é bem, bem fácil você poder viajar, né? Essa realidade foi bem, bem positiva.
Né? É muito interessante essa parte, porque se você olhar os preços dessas empresas de baixo custo que você falou, você consegue passagens absurdamente ridículas. É tipo R$50 e você compra um voo para outro continente. Tudo bem, o voo tem lá suas limitações de conforto. Mas, assim, existe a possibilidade de você fazer turismo, pelo menos pegar o voo, o transporte aéreo, pagando muito, 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 muito pouco.
Você dá a possibilidade para todas as pessoas, né, independente da renda delas, do poder econômico delas, de viajarem, né? Não é impossível, você vai, de repente, passar um pouco mais de perrengue, vai ter que... Enfim, esse é pra outro episódio, né? Mas você consegue,
né? E pra aquele aeroporto que é 5 horas da sua casa, né?
É, dormir no aeroporto, enfim, várias... Tem que passar por alguns perrengues, mas que, cara, você consegue viajar, entendeu? Então, isso é algo bem positivo, assim, que me surpreendeu bastante quando eu tava lá no...
Então esse é um exemplo que você não tinha expectativa nenhuma e foi surpreendido positivamente com a realidade, correto?
Exatamente. Você tem algum exemplo, Matheus, nesse sentido, assim?
Tem sim. Esse aqui é mais relacionado ao Reino Unido, né? A gente sabe que a Inglaterra, ele tem prédios e construções que datam, sei lá de quando, lá da Idade Média. Então eu achei, quando antes de vir pra cá, minha expectativa era que toda a questão da arquitetura, os prédios, seria aquela coisa meio caída, mais antiga, mais desgastada. E quando eu cheguei aqui, cara, a realidade é que, de fato, sim, existe muito prédio antigo, mas muitos deles não são velhos, eles são bem cuidados. E é interessante a maneira com que eles preservam a história, eles preservam, assim, a fachada do prédio para demonstrar a originalidade e deixar a história ali intacta. Mas por dentro é tudo muito moderno, é tudo muito desenvolvido. Então isso me chamou muita atenção e foi uma quebra de expectativa para mim, porque eu tinha isso na minha cabeça, que eu ia encontrar, não sei, aquela coisa bem antiga, bem velha.
Tudo caindo aos pedaços, né?
É, exatamente. Em outras palavras, é tudo caindo aos pedaços. Mas a realidade é que existe sim esses traços históricos, existe sim esses prédios muito antigos, mas eles têm o cuidado de conservar, de preservar essa história. E as partes internas desses prédios são muito bem conservadas, reformadas. Então é interessante que até mesmo o contraste. Por fora é aquela coisa bem antiga, mas por dentro é tudo muito novinho, tudo muito bem conservado e tudo muito bem moderno às vezes. Até aqui na minha cidade tem um exemplo, que é uma livraria. Não sei se você lembra, parça. Tem uma livraria, que é a livraria... Antigamente ela fica num prédio que costumava ser, ou um teatro ou um cinema. Assim, o prédio é absurdamente lindo, é muito bonito. Eles conservaram toda aquela parte de fora, mas dentro é uma livraria super moderna. Então isso me chamou muita atenção, porque foi uma coisa que me pegou de surpresa. Assim, eu não esperava que fosse existir essa diferença tão grande entre essa interseção entre o moderno e o antigo.
É, pegando um pouco dessa vibe aí de arquitetura, de construções, eu lembro que, assim, no País de Gales, aqui no caso é meio que um pouco o contrário, assim, me surpreendeu bastante porque você tá no século XXI, né? Então, na minha cabeça, você imagina só mais construções modernas, né? E aí, ao chegar lá, você se depara com, exatamente igual você falou, essas fachadas antigas. E não só isso, mas os castelos, né, que eles preservam até hoje. O País de Gales é o país com a maior proporção de castelos, né? Assim, o maior número de castelos que um país tem. E o País de Gales é minúsculo. Então, assim, todo lugar que você vai, lá no centro de Swansea, por exemplo, tem um castelo.
Só não tem mais castelo que ovelha.
Só não tem mais castelo que ovelha. Mas, assim, é legal isso porque te surpreende, né? Você revive ali a história, né? E, cara, a história que é muito mais antiga que o próprio Brasil, né? Então, uma coisa assim de milênios atrás, você ainda consegue observar, sabe? No centro da cidade, por exemplo, de Swansea. E isso foi algo que me surpreendeu muito positivamente. E mais uma coisa, é um outro detalhe que me surpreendeu muito agora vindo aqui para a Austrália, é a questão da natureza, do verde. Porque Canberra é a capital, né? Então, assim, é uma cidade relativamente grande, não é? Tem os seus, se não me engano, 500 mil habitantes. Estou provavelmente muito enganado, mas é em torno disso, 300, 400, 500 mil habitantes. Então não é uma cidade pequenininha. E, assim, aqui tem muito verde e muitos parques e você vê muitos animais na rua. E eu já comentei com você sobre o canguru, né, que eu vejo aqui direto. Enquanto eu pedalo. Mas não só isso, tem muitos pássaros. E, cara, aqueles pássaros não é o pombo, né? Que fica cagando na sua cabeça. São aqueles pássaros, é tipo Como é que chama aquele pássaro chique?
Twitter.
Que tem uma crista. Que tem uma crista na. Bonitinha. Tem cacatua, tem uns pássaros assim que. Muito lindos. Que ficam na sua frente, assim, quando você pedala, você vê vários, assim, pela cidade. No campus da universidade, você vê. Falam que de vez em quando vê canguru. Nunca vi ainda. Mas falam que de vez em quando aparece canguru no campus da universidade. E tem uns outros mamíferos que de vez em quando aparecem por lá também. É, então, assim, isso foi algo. Essa vida selvagem, assim.
É quase um zoológico a céu aberto.
É, quase um zoológico a céu aberto. Mandou bem. E assim, eu não. Claro que a Austrália é algo. É, você pensa assim, num país selvagem, né? Mas dentro da cidade, você poder ver tanta beleza natural, né? Tantos animais, não foi algo que eu esperava e que me surpreendeu bastante positivamente, sabe?
Entendi. Então vou fazer uma mudança drástica agora de surpresa positiva para negativa. Que eu tenho um exemplo de expectativa e realidade de, acho que de todos os países que eu fui até agora, esses países considerados, vamos dizer assim, desenvolvidos, que incluem aqui o País de Gales e o Canadá, que foi a questão do furto. Então, antes de sair do Brasil, eu achei que a segurança aqui ia ser impecável. Aquele negócio que você vê em filme que você, sei lá, sai, deixa seu carro destravado e quando volta, tudo certo. Mas, de fato, assim, você não tem roubo, essa coisa do roubo, de você ser abordado e subtrair seus pertences. Não é uma coisa que eu escuto aqui de forma alguma, mas, por outro lado, o furto é muito, muito comum. Aquela questão de você deixar sua bicicleta ali e esquecer de colocar o cadeado, esquece. Sua bicicleta não vai estar lá no outro dia. 90% de chance de não estar lá. Isso eu notei aqui no País de Gales, isso eu notei no Reino Unido, tanto que na casa que eu morava a gente teve a bicicleta furtada, e também na academia que eu frequentava no Canadá eu tive o meu armário arrombado e minha carteira foi aberta, roubaram dinheiro e tudo mais. Então esse tipo de crime que subtrai suas coisas sem você ver, sem violência, é muito, muito comum, muito mais comum do que eu pensava. Então, esse é um ponto que minha expectativa era que não teria, eu achei, inocentemente, pobre tolo, que não teria essa questão do furto, mas tanto aqui, tanto no Canadá, é muito comum essa questão de furto. É algo que você escuta quase que diariamente na roda de amigos e tudo mais.
E é uma questão que as pessoas sempre comentam, principalmente quando você viaja aí na Europa, que é a questão do pickpocket, né? Que é aquele furto que você nem percebe. Você tá ali com o celular na carteira. Perdão, o celular no bolso, na carteira não cabe, né, parça?
E furto tá que você celular... não percebe é pleonasmo. Furto já é o que você não percebe.
É verdade? Ah, então, voltando aqui. Que é o furto no bolso. Você tá com as coisas no bolso, na bolsa, na mochila. E as pessoas abrem ali o zíper sem você perceber. Colocam a mão no seu bolso e furtam as coisas. Isso é muito comum de acontecer. Então, até uma dica aí pra quem viaja pela Europa, enfim, pra fora do Brasil, é sempre estar muito atento em relação a isso.
Rapaz, não só fora do Brasil, né? Mas se você for pegar, sei lá, um metrô lá em São Paulo, coloca
não,
a mochila na
sim,
frente.
Sim, mas é porque as pessoas assumem que vão viajar pra fora do Brasil, né? Que vai ser 100% seguro, que não vai ter problema nenhum, né? No Brasil, você já anda já com
o radar
cinco
ligado.
Cinco olhos abertos, entendeu? Mas quando você viaja, às vezes você se desliga, né? Você fica relaxado, né? Então é sempre bom manter um pouco a atenção. E assim, essa questão de furto, você falou que é muito raro ter roubo aí, né? Eu, assim, com 2 meses de experiência aqui na Austrália, isso aqui vai ficar para um próximo episódio, tá? Mas só para deixar uma deixa aqui, a minha casa foi roubada, foi invadida, digamos, foi assim, uma coisa bem assim, de filme, sabe? E, então, foi uma expectativa também foi uma realidade que foi bem oposta à expectativa, né? De segurança e tudo mais. Mas isso vai ser mais detalhado aí num episódio futuro, né, parça?
Boa, boa.
Uma outra questão pra finalizar aqui o episódio de hoje, que me surpreendeu muito aqui na Austrália e também lá em Swansea, é o apoio extra-acadêmico, né? Que a universidade te proporciona, tanto de saúde mental quanto de questões financeiras, e assim, eles estão bem preocupados com o seu bem-estar, né? Tanto físico, mental, financeiro, e enfim, de tudo assim, mesmo que não tenha nada a ver com a área educacional. E isso foi algo que me surpreendeu bastante. nesses dois países. E que eu não tinha expectativa nenhuma antes de chegar aqui.
Boa, é exatamente isso, Gabriel. Eu concordo com você. E eu acho, inclusive, que a gente pode explorar mais esse assunto em alguns futuros episódios, certo? Falar mais dessa parte acadêmica e do suporte que a gente recebe aqui, que eu acho que é interessante.
E finalizando, Matheus, todo mundo cria expectativa, né? Todo mundo tem o estereótipo do país que vai morar. Enfim, você não tem como fugir muito disso. Então, assim, uma sugestão, algo que eu, quando eu vim pra cá, eu procurei fazer mais, é não criar muita expectativa, sabe? Deixe o país te surpreender, deixem as coisas te surpreender, porque normalmente a gente cria muita expectativa positiva, né? Sempre a gente tende a criar expectativa positiva.
É natural, né?
Então você pode acabar quebrando muita cara quando você muda pra outro país, né? Então, assim, não acredite tanto nos estereótipos e tente não criar muitas expectativas, porque a realidade pode ser bem diferente, né? Então é isso. Mais algum recado, Matheus, pra finalizar?
Boa, não, só concordar que isso aí que você falou é muito verídico. Assim, a sua experiência depende muito de você. Então, mesmo que outras pessoas falem que a realidade é assim e tudo mais, é só não criar muita expectativa e deixar acontecer, deixar rolar que o que aconteceu com você pode ser muito diferente do que do caso de outra pessoa.
Exatamente, exatamente.
Ok, então por hoje ficamos por aqui, nesses exemplos que a gente deu. Talvez a gente aborde mais isso no futuro com outros exemplos de expectativas e realidade, mas por hoje é só.
Algum recado final para os nossos ouvintes?
Aquele recadinho para lembrar que esse podcast é feito por mim, Matheus Torquato, pelo australiano Gabriel Bartolazzi e por você, ouvinte, que está aí nos escutando, onde quer que você esteja.
É isso aí, não deixem de seguir a gente no Instagram, @perspectivatupiniquim, e deixe aquele comentário sobre alguma expectativa e realidade que você teve aí em seu país, ou enfim, alguma sugestão, crítica, é tudo muito bem-vindo. Então, parça, finalizando, é isso aí, e vejo vocês no próximo episódio. Até a próxima.
Falou!